Podcast CBN Maringá.
E o podcast CBN Maringá desta semana está começando. Nosso assunto esta semana é sobre psicologia perinatal. Você sabia que existe uma área da psicologia que trata somente as mães no período de gestação e pós-parto? Um assunto recente, porém muito relevante. E sobre este assunto a gente conversa agora com a psicóloga especialista Cristina Silva.
A psicologia perinatal é uma área que ela trabalha tudo que está em torno do nascimento. Peri significa em torno, natal, nascimento. Então, nós, psicólogas perinatais, trabalhamos desde as mulheres, né, que estão tentando engravidar e não conseguem, as gestantes e também na hora do parto e no pós-parto. Com as mães que estão com as crianças na primeira infância.
É uma área recente da psicologia?
Sim, é uma área recente que não é estudado ainda, né? No período da graduação, eu mesma não tive nada relacionado a essa área. Quando eu formei, eu tenho 16 anos de formada e não tive nenhuma disciplina relacionada à psicologia perinatal. É algo novo, sim, e que está crescendo muito, né? A partir de 2018, que começou a ser mais vista, a ser mais falada.
E por que você acha que houve esse crescimento, né? Porque realmente, às vezes, a gente vê muito relato de mães que sofrem nesse período pré e pós-parto, né? É um período delicado da vida da mulher, né?
Sim, é um período bem delicado, precisa de muita atenção, de muito cuidado. E eu acho que foi isso que trouxe, né, esse novo olhar para a psicologia perinatal, porque houve um aumento muito grande, né, em relação à saúde mental materna. E, infelizmente, de uma forma negativa, né? Os estudos foram trazendo essa necessidade de olhar para essa mulher, para essa gestante, para essa mãe nesse período do puerpério, que é o período do pós-parto. O quanto de adoecimento mental que se teve, né? A partir desses estudos foi sendo percebido, que até então não era percebido. Era visto muito a mulher como depressão no pós-parto. Mas, na verdade, essa depressão, ela não é somente, né, devido ao pós-parto. Na maioria dos casos, ela se inicia já no período gestacional. Só que antes não era percebido, não era visto. Então, tinha visão que era somente uma questão do pós-parto. E os estudos, né, vieram comprovar que não. Por isso, a importância de cuidar da vida desde o início. Né, cuidar dessa mãe é cuidar também desse bebê, dessa criança, que vai se tornar um adulto no futuro.
E para a gente entender como que fica, né, normalmente o corpo da mulher, a saúde mental da mulher nesse período?
Esse período gestacional é um período de maior potencial de crise. Né? A mulher, na verdade, tem três fases maiores de potencial de crise, né? Que é a menarca, né? Quando ela se torna, né, moça, menstrua. O outro é a questão quando vem a menopausa, né? E a outra é a questão gestacional. Então, é o maior potencial de crise. Então, é preciso ter todo esse olhar, esse cuidado. Porque a chance de desenvolver questões de saúde mental é muito grande, né? Vem a questão da depressão, do estresse. A mulher, ela tem toda uma mudança, tanto física quanto orgânica, quanto social, quanto mental. Então, são muitas questões que envolvem, né, quando se fala da maternidade. E tudo isso gera um impacto muito grande para a mulher, em todos os níveis, as áreas da vida dela, profissional também. Uhum. Por isso a importância desse olhar.
E como que é o tratamento?
Então, na verdade, a gente trabalha com o acompanhamento, né, para prevenção, que quando a gente começa a atender essa gestante desde o início, a gente tem como prevenir muitas questões, né, ligadas à saúde mental, à questão emocional, psicológica. E só que tem casos que não é possível, né? Quando é possível, a gente tem o pré-natal psicológico, que é esse momento onde A psicologia perinatal vai acompanhar essa mulher no período gestacional, vai dar todas as orientações necessárias para ela, para o pai, para os familiares, a rede de apoio, para prevenir questões lá no pós-parto. Né? Então, já vem sendo um acompanhamento anterior ao nascimento. Quando não é possível, né? Quando essa mulher só chega para a gente depois, a gente vai tratar essas questões, né? De forma psicoterápica. E, se necessário, a gente encaminha para o psiquiatra entrar também com a medicação. Então, cada caso é um caso. A gente vai estudar cada mulher, cada situação na sua singularidade.
Quais são os principais sintomas? Quando é o ponto, de repente, de procurar um profissional?
No período gestacional, a gente sabe que é muito comum, né? A mulher ter uma certa tristeza, às vezes, chorar muito, né? O emocional, né? Ficar mais abalado, mais emotiva. Só que a gente precisa ter um olhar atento para ver até que ponto que está dentro, né, de uma linha de normalidade. Se essa mulher chora demais, se ela está triste demais, se ela está rejeitando o bebê, se ela está tendo dificuldade com a questão corporal, não está aceitando, né, as mudanças corporais que vêm com a gestação, a questão dos conflitos conjugais. Então, são todos sintomas que a gente precisa ficar atento. E pós o nascimento também, né, se essa mulher está com dificuldade de criar vínculo com o bebê, né, se ela também continua muito chorona, muito triste, muito apática, não quer fazer as coisas, não quer cuidar do bebê. Então a gente precisa ficar atento a todos esses sintomas que de imediato parece que é uma depressão, né, mas a gente precisa avaliar se é uma depressão, se é um baby blues, né, que é muito comum acontecer até o 15º dia após o nascimento do bebê, que é essa melancolia, essa tristeza que a mulher sente mesmo, mas após os 15 dias ele passa, né, e fica tudo normal. Ou se não passar, aí sim é um caso de depressão, que precisa ser investigado, acompanhado e tratado.
Então, essa é a diferença entre depressão pós-parto e baby blues?
Sim, é a duração, né? O baby blues, ele tem um intervalo de uns 15 dias após o nascimento do bebê. Aí os sintomas passam. E a depressão não, continua.
Na verdade, um dos sentimentos que a gente mais ouve relato tem a ver com a culpa. É muito comum?
Sim, sim. A culpa materna que você disse, né?
Uhum.
Então, essa culpa, ela vem muito por vários fatores, né? Mas também pela culpa de, às vezes, a mulher não achar que ela vai dar conta de ser mãe, que ela não vai ser a melhor mãe para aquela criança, que ela não dá conta, que ela não sabe fazer. Por quê? É um peso muito grande, Letícia, da sociedade, de que a mulher nasceu para ser mãe, né? E logo ela já sabe fazer tudo. E não é isso, né? Não existe o instinto materno. Na verdade, nós aprendemos a ser mãe, né? O pai, ele aprende a ser pai. É um tabu que a gente ainda precisa quebrar, né, culturalmente falando, na nossa sociedade. Então, isso traz muita culpa para essa mãe. Se ela erra alguma coisa, se ela não dá conta de alguma coisa, e ela fica em busca de uma perfeição materna, que ela não consegue e que ela nunca vai conseguir, porque não existe a mãe perfeita, existe a mãe possível, né? Existe a mãe que faz o que ela consegue, o que ela dá conta e está tudo bem. Então, isso gera muita culpa nessa mãe, né? Principalmente essas cobranças sociais, de que ela tem que dar conta, de que ela tem que ser uma mulher maravilha, dar conta de trabalhar fora, cuidar da casa, da criança, de tudo ao seu redor, né? E isso gera uma sobrecarga mental muito grande.
E existem estratégias ou, de repente, algumas dicas para tentar driblar tudo isso?
Sim, claro. O mais importante é a gente entender que a gente é humana, né? Antes de ser mãe, nós somos mulheres, nós somos humanas, a gente acerta, a gente erra, e que a gente está num processo de aprendizado, né? A gente está aprendendo a ser mãe. Então, é muito importante tentar ter essa leveza, né, no nosso coração, que em muito momento, alguns momentos a gente vai errar, outros a gente vai acertar, e que está tudo bem, que em alguns momentos nós não vamos conseguir fazer tudo que a gente gostaria, e que a gente vai aprendendo a conduzir, né? A gente fala muito que às vezes é preciso deixar cair alguns pratinhos. Então, o autocuidado, ele é muito importante nessa fase. A mulher tem um tempo para ela, né? Ela não querer ser a Mulher Maravilha. O tempo que a criança dormiu, né? Que o bebê dormiu, tenta também dormir um pouco, descansar, fazer algo que você goste, ler um livro, né? Um autocuidado, talvez seja não fazer nada, né? Ficar olhando para o tempo, mas é muito importante esse autocuidado, né? Você tirar um tempo para você, você lembrar que você também é um ser, que você é uma pessoa e que você é imperfeita e que você não vai dar conta de tudo isso. Então, isso é muito importante, a gente se acolher, a gente se amar e não fazer como a sociedade faz, né? Se cobrar, se culpar. Então, essa estratégia do autocuidado, ela é muito importante.
E a saúde mental nesse ponto é crucial, né? Porque muda tudo na vida da mãe, né? E, de repente, ela tem essa criança para cuidar e muitos afazeres. E quando, às vezes, sobra um pouquinho de tempo, é difícil silenciar a mente.
Geralmente, nesse momento, ela quer fazer o que ela não deu conta quando a criança estava acordada. É lavar a roupinha do bebê, arrumar uma casa, é fazer uma comida. Aí, quando a criança acorda, ela está ainda mais cansada. Mais sem energia, né, para cuidar desse bebê. Então, é importante essas pausas. Essas pausas são necessárias para a nossa saúde mental, né? Porque a vida vira de cabeça para baixo, né? Então, assim, a sua identidade, muitas das vezes, se perde. Você já não sabe quem é mais você, você já não se reconhece como mulher, como profissional. É uma mudança de hormônios, né? Muito rápido, né? Que a gente tem essa mudança quando está gestando. Quando o bebê nasce, é uma queda brusca que tem também desses hormônios. Então, até regular tudo isso, leva um tempo, né? Por isso que a gente gosta de falar que o nosso... como que fala? O nosso tempo, né? Não é o mesmo tempo do orgânico. O orgânico são 40 dias, a mulher está preparada para voltar para o trabalho, o médico libera para todas as atividades. Só que o nosso não, né? Porque a gente entende que a mulher, ela está liberada, vamos dizer, desse resguardo, né? É depois que ela consegue fazer toda essa junção do físico, do emocional, do psicológico, da vida prática dela. Aí sim, ela está preparada, né? Não é só o orgânico, 40 dias para ela estar preparada para gerar uma outra vida, né? Mas como que está o meu mental? Como que está a minha saúde mental?
Uhum.
Isso é muito importante.
Uhum. E a socialização também é importante?
Muito. É muito importante essa mãe, ela sempre que possível, né? Estar ao redor de outras pessoas, participar de grupos de mães, porque ali ela vai ter oportunidade de fazer trocas, né? Porque às vezes ela fica achando que algo só acontece com ela. E quando ela tá numa roda de mães, por exemplo, ela percebe que as outras mães têm as mesmas dificuldades que ela, outras têm dificuldades diferentes. Uma consegue apoiar a outra, uma dá dicas, né? Olha, eu já passei por isso, eu fiz tal coisa, deu certo. Então, esse convívio, ele é muito importante.
Cristina, mais alguma dica, orientação que você acha importante reforçar para as mães que, de repente, estão passando por isso ou passaram por isso e se identificam, né? Como lidar?
Eu acho importante sempre, né? Não ter vergonha de pedir ajuda, Letícia. Muitas das vezes as mães, elas ficam presas no medo, na vergonha. Ah, eu vou mostrar, né, demonstrar que eu não estou dando conta, que eu não sou uma boa mãe, que eu não estou dando conta do meu filho. Não, né, peça ajuda, tenha coragem, né, de pedir ajuda, de procurar ajuda. Se está difícil, procure um profissional especializado na área, no caso, psicólogo perinatal, faça um acompanhamento. Às vezes a pessoa precisa... Nem é de uma psicoterapia, às vezes é de uma orientação, às vezes é de uma psicoterapia, às vezes é de um acompanhamento psicoterápico junto com um psiquiátrico também. Então, não tenha vergonha, né? Peça ajuda, se cuide, porque a mãe, quando ela está com a boa saúde mental, ela consegue ser uma mãe melhor, ela consegue ser uma esposa melhor, uma profissional melhor. Eu sempre falo que... não é a mãe que cuida da mulher, é a mulher que cuida da mãe. Porque às vezes a mulher quer fazer tudo e esquece da mulher. Então ela não consegue se cuidar. E se a mulher se cuida, ela consegue cuidar da mãe, né? Ela consegue ter um olhar diferente para essa mãe e tudo muda em volta, Letícia. Uma mãe curada, ela consegue realizar grandes coisas em volta e na sua família.
Cristina, muitas vezes a gente subestima o poder de uma conversa. Às vezes o que a gente precisa é pôr para fora o que está na cabeça, né?
Sim, seja com uma pessoa da sua confiança, seja com um profissional, seja com um profissional da área da saúde, né? Seja seu médico, uma enfermeira, e mesmo um acompanhamento, né, especializado, porque ali ela vai conseguir ressignificar muitas coisas. Porque o luto que a mulher passa, né, após o nascimento do bebê, o período do puerpério, é um luto de um filho vivo, né? Esse é o capítulo de um livro que eu escrevi, o luto perinatal. Ele não é só de morte, né? Então, quando a gente se torna mãe, a gente tem muitas perdas. A gente tem a perda de identidade, a gente tem perdas com trabalho, a gente tem várias perdas sociais. Então, são muitas questões que é difícil de lidar depois desse nascimento. Então, a gente precisa ter esse olhar de ressignificar muitas coisas. Quem eu era, quem agora eu vou ser, né? Provavelmente eu nunca mais serei a mesma que eu era antes e tá tudo bem, né? Eu vou construir novas possibilidades de ser na vida, como profissional, como mulher, como mãe. Então é muito importante. O falar, ele cura.
Cristina, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Até uma próxima.
Até uma próxima, estou à disposição. Um abraço.
E o podcast CBN Maringá desta semana fica por aqui. Até a próxima.
Podcast CBN Maringá.